Vamos falar sobre a indústria 4.0. Já há uma iniciativa, pelo menos houve no ano passado uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e também da Fiesp, lançando um programa rumo à indústria 4.0 para atingir parte das empresas, cerca de 200 empresas atendidas pelo programa Brasil Mais Produtivo. E a ideia era justamente essa, difundir o conceito e criar condições, né, para essa tecnologia de ponta no setor industrial aqui do país. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Mário Sérgio Salerno, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, a Poli. Ele que também é coordenador do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Professor Mário, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Obrigado por atender ao nosso pedido para falar de um tema que é muito interessante. E a gente sabe que alguns setores no Brasil, professor, já estão caminhando para esse e já estão implementando, quer dizer, a indústria 4.0 para algumas indústrias já é realidade, para outros setores não. Como é que tem se dado esse desenvolvimento? Como é que as indústrias aqui no país estão se preparando para esse desafio? Essa situação é desigual dependendo do setor, para o lado que a gente olha? Queria uma fotografia dessa situação.
Não, é certamente desigual, mas nós estamos muito atrasados. Muito atrasados. Se você comparar com programas como o americano ou o alemão, esse termo indústria 4.0, ele nasce de um programa alemão, né, que ele é articulado diretamente por dois ministros, o ministro da Educação e da Pesquisa, lá tem esse ministério, e o ministro da Economia e Energia, né, com a, digamos, a operacionalização pela Associação Alemã de Engenheiros. Tá? Envolve toda uma rede de empresas e de institutos de pesquisa organizados nos Institutos Fraunhofer, que é uma entidade bem importante na Alemanha, para fazer, digamos assim, o desenvolvimento tecnológico mais aplicado com empresas, faz uma ponte, universidade, empresas, digamos, seria mais ou menos como o IPT aqui, só que é uma rede muito grande, muito forte. Então, na Alemanha, isso se centraliza nesses institutos que contam com um forte subsídio do Estado, não só do Estado federal alemão, mas dos estados regionais, não é? Dos estados onde estão localizados esses institutos. Então, conforme o projeto, 2/3 dos dispêndios de desenvolvimento do projeto podem ser financiados publicamente. Isso sem falar na pujança, óbvio, da indústria alemã. O foco alemão é muito marcado pela eletronificação, digamos assim, pela digitalização da manufatura. Tá? Então, inclusive, esse 4.0 vem daí, não é? Das sucessivas evoluções da automação, etc. Já o americano, que também tem subsídio federal, é um programa muito mais amplo, não só digitalização, mas ele pega novos materiais, pega fotônica, pega robótica especial, é muito, muito amplo. Né? E nós aqui temos pouquíssima coisa nesse sentido.
O que é que temos? Que setor avançou mais, um pouco mais nessa direção?
Então, deixa eu fazer o seguinte raciocínio. Sim. Eu acho que talvez valha a pena caracterizar quais são as tecnologias que estão na raiz dessa manufatura avançada ou da indústria 4.0. Né? Uhum. E aí a gente pode fazer uma reflexão, talvez fique mais fácil para quem não é de indústria, assim, compreender. Tem algumas tecnologias, alguns desenvolvimentos absolutamente críticos. Né? Um deles, que eu acho que o Brasil tem chance, é tratamento de grandes bases de dados, que se chama o Big Data. Né? Isso pressupõe os dados, pressupõe uma base computacional forte, né? Computadores muito potentes, mas isso nós temos aqui no Brasil, a rede da USP, por exemplo, é suficiente, várias empresas têm computadores bons e rápidos, isso não é o problema. O problema é a inteligência para desenvolver, são pessoas. Né? Se trabalha basicamente com processamento estatístico ou o que chama um pouco de redes neurais, são equações hierárquicas. Resolve uma equação, aí a partir daí resolve uma outra e vai indo. Tem que ser tudo muito rápido para ter uma resposta muito rápida. Na aplicação dessas tecnologias, nosso setor de serviços está liderando, principalmente os bancos. Não existe uma estatística, não existe um levantamento de quem está fazendo o quê, isso é praticamente impossível de fazer, mas a minha sensibilidade, dado pela procura com que as empresas vêm conversar na Poli e no Inova USP, não é? A USP desenvolveu esses novos laboratórios, são 4 novos laboratórios, e um deles é de games e de digitalização de manufatura e de atividades em geral, com parte de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que pega essa área que eu estou falando.
Uhum.
E basicamente a relação ali é com empresas de serviço que têm muitos dados e querem aproveitar esses dados, né? Uma outra tecnologia que aí nós estamos, acho que menor desenvolvimento, é a chamada internet das coisas. Basicamente é colocar sensores e atuadores, né? Sensor, ele capta uma informação, o atuador, ele recebe alguma informação e faz alguma ação, por exemplo, um motorzinho pode ser um atuador. Mas colocar sensores e atuadores nos objetos, e os objetos podem passar a se comunicar entre eles, não necessariamente hierárquico, não precisa ir para um grande computador central para depois voltar. Isso possibilita, por um lado, captura de muitos dados que se integra com a Big Data que eu falei antes, mas também dá possibilidade de automação inéditas, né? Por exemplo, esses carros autônomos que a gente vê, que é um pouco ainda ficção científica, mas eles funcionam muito baseados nesse tipo de sensoriamento. Isso na indústria tem uma aplicação imensa. É um desenvolvimento difícil, tem algumas startups que saíram da USP, que desenvolvem coisas com a internet das coisas, a Dev Tecnologia, por exemplo, é uma delas, mas a gente precisa muito mais coisas. E tem toda a parte de robótica e aplicações de integração de manufatura, de informações saírem da fábrica, irem para o projeto e voltarem de uma forma um pouco mais automática, que a gente ainda tem uma automação muito mais simples e menos sofisticada do que essa que está se discutindo nesses países. Uhum. E na ponta da indústria. Então, acho que a gente tem muito ainda a caminhar.
Agora, uma dúvida, professor. Essa estrutura toda automatizada, isso eleva custos no primeiro momento, isso mais na frente com outro tipo de produto feito numa outra escala, quer dizer, de uma outra maneira, né? Pensada de uma outra maneira, produzida de uma outra maneira, deve baixar o custo. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação à questão dos investimentos. Eu citei um programa de apoio do governo a empresas para lidar com essa realidade, né? Que empresas estão recebendo ajuda? Eu me referia ao programa Rumo à Indústria 4.0, que foi lançado no ano passado, né? Pela uhum. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Fiesp. Então, é importante o incentivo, mas qual é a capacidade de investimento? Agora estou falando de dinheiro mesmo para colocar nessa produção.
Bom, olha, esse programa, ele tem seus méritos, mas ele está absolutamente longe de ser alguma coisa muito focada e do tamanho que a indústria brasileira precisaria, tá certo? É uma boa iniciativa, mas isso não é um pacote de financiamento, não envolve, por exemplo, mais diretamente BNDES, e sim, a sua questão é absolutamente relevante. A mudança, a transformação da indústria pressupõe investimento e pressupõe investimento de algum risco. Ou seja, essas tecnologias, elas são relativamente novas. É diferente de eu comprar, por exemplo, uma máquina de macarrão daquelas manuais, que tem 300 anos de uso, se sabe muito bem o que esperar delas, certo? Quando você integra equipamentos, né, os problemas podem se repetir, se acontecer em cascata. Um problema que acontece num lugar, ele é rapidamente exportado para outro, aí ele amplifica, vai para outro, e a possibilidade de se perder o controle do processo é efetiva, ela efetivamente existe. Então, precisa ter alguma redundância nesses sistemas, fazer sistemas em paralelo, sistemas de controle, etc. Isso vai aumentando o dispêndio necessário. Ainda, eu diria que ainda não está muito claro, né, assim, de uma forma mais ampla, qual é a economicidade desses sistemas, tá? Dos sistemas que estão na base da manufatura avançada ou da indústria 4.0. Agora, eu acho que é mais ou menos esperado, né, e poucos acadêmicos, poucos pesquisadores, e mesmo na indústria, poucos dirigentes empresariais com quem nós temos tido contato, eles têm dúvidas de que num prazo um pouquinho maior, o custo dos dispêndios em investimento desses sistemas e mesmo os custos operacionais, eles tendem a cair e eles começam a ser mais viáveis. A questão toda é que tem uma curva de aprendizado das empresas com esses sistemas. Então, ficar esperando muito que os dispêndios caiam, que os custos operacionais caiam, significa, eventualmente, entrar depois. E a aprendizagem pode ser um pouquinho longa, pode ter algum tempo para poder dominar e controlar esses sistemas para eles rodarem num custo adequado, por exemplo, em condições de eficiência adequadas. São coisas novas, se conhece pouco, tem pouca gente formada para trabalhar com isso, e assim por diante. Mas eu não vejo hoje no Brasil um programa mais pesado de apoio ao investimento nessas áreas. Não tem. Sobre setores, evidentemente vai variar muito de setor para setor, né? Mas varia muito de empresa para empresa. Os setores no Brasil, eles são, mas isso em todo lugar, eles são desiguais, e a gente tem em alguns setores algumas empresas muito de ponta. Elas são poucas, mas elas são muito boas. Uhum. Né? WEG, Braskem, Embraco, o Embraer, poderia nominar algumas outras aí, tá? E tem um conjunto de farmacêuticas brasileiras tentando desenvolver bioprocessos, que são processos, ao invés de químicos, eles são processos de rota biotecnológica. Isso não está no programa alemão, não está centralmente no programa Indústria 4.0 alemão, mas está centralmente no programa de manufatura avançada norte-americano. Uhum. Se a gente for pegar os dispêndios do SUS hoje em dia, uma parte significativa e crescente dos dispêndios é relativo a medicamentos já produzidos por rota biotecnológica e só através dessas rotas. Então, tem um conjunto de empresas no Brasil se mexendo, que isso é positivo, precisaria ter mais. Mas efetivamente precisa de investimento, precisa de desenvolvimento nas empresas, de teste, de tentativa e erro. Isso leva tempo.
Tempo e dinheiro, como o professor esclareceu, ainda esse programa de incentivo, ele é muito aquém da necessidade, realmente. E o Brasil tem que correr atrás do prejuízo, porque eu nem vou entrar em outra seara, que seria essa questão do meio ambiente, que seria a questão também de competitividade do produto nesse mercado mundial. É um outro, quer dizer, não dá para pensar em produtividade sem pensar nessa, sem passar por essa etapa, sem enfrentar, né? Subir esse degrau.
Então, você tem razão, mas é uns paradoxos. Por exemplo, se fala muito hoje em dia do carro elétrico. Uhum. Né? O carro elétrico tem muitas vantagens técnicas frente ao de combustão interna. Aliás, os primeiros carros foram elétricos, antes de ter motor a combustão interna, né? Que são os motores a álcool, a gasolina que a gente conhece aqui. Mas o que pouca gente consegue perceber, por exemplo, a pegada de carbono do etanol brasileiro é menor do que a pegada de carbono do carro elétrico hoje na média da Europa, dado como a média da energia europeia é produzida. Uma outra coisa é o que fazer com as baterias. As baterias têm metais pesados, de dificilíssima reciclagem. Elas têm uma boa parte do preço do carro é bateria. Né? Elas têm vida útil, então o consumidor precisaria trocar a bateria. Né? Ela precisaria ser reciclada. Isso absolutamente tem uma discussão apagada. Ninguém discute isso. Né? Se sabe que tem esse problema, mas a técnica do carro elétrico, que aparentemente é superior, etc., ela como que mascara o que pode ser um enorme problema ambiental. Você tem absoluta razão nessa sua colocação. Acho que a apreensão ambiental, ela é crescente, ela é positiva, tem uma enorme possibilidade de fazer bons negócios. O que eu chamo de bons negócios seria negócios ambientalmente sustentáveis, tá? Pegando positivo dessa pressão ambiental, certo? Desenvolver produtos ambientalmente interessantes, processos menos poluidores, processos de reciclagem, que aí envolve logística, efetivamente é complicado, mas isso é uma enorme oportunidade de negócio que as empresas aqui no Brasil poderiam estar desenvolvendo. Você tem absoluta razão.
Muito bem, deu para dar um painel da situação. E o que representa essa indústria 4.0, que já é realidade, como a gente falou, na Europa, Estados Unidos, e o Brasil precisa correr atrás desse prejuízo.
Então, Roxana, no ano passado, no Instituto de Estudos Avançados, no Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto, nós fizemos, coordenado pelo professor Glauco Orbi, que eu participei, mas ele coordenou, e outras pessoas participaram, Eduardo Zancu, que coordena esse laboratório no Inova USP, que eu falei sobre manufatura avançada. A gente fez um levantamento sobre as políticas de manufatura avançada nos diversos países. Estados Unidos, eu particularmente fiz campo nos Estados Unidos, fiquei 15 dias, fui na Casa Branca, um monte de lugares muito interessantes. O Zancu foi para a Alemanha e um outro grupo pesquisou a China. Esse relatório está com a BDI, eles teriam muito material para elaborar boas políticas. Vamos ver o que aparece por aí.
Muito bem. Tá, e portanto, né, a universidade, conhecimento aqui na universidade abastecendo, é isso que é importante, né? Essas medidas que podem ser...
É o nosso papel.
É o papel de vocês. O meu é de divulgar. O trabalho de vocês. Professor Mário Sérgio Salerno, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados, falando pra gente dessa indústria 4.0. Muito obrigado, professor. Ótima semana.
Para vocês também. Obrigado, ouvinte. Até logo.